Falando de Livros.
Muito bem, quando a gente pensa em um livro, o que vem à cabeça imediatamente são os autores e os enredos. Só depois a gente acaba se lembrando que existem também os ilustradores, existem os editores e, claro, os tradutores. A tradução é vista por alguns como uma parte essencial da criação literária e é sobre isso que nós vamos conversar hoje com a professora da Faculdade de Letras da UFMG, Vera Casanova. Além de professora, ela também é ensaísta, poetisa e colaboradora aqui da UFMG Educativa. Bom dia, professora.
Bom dia, tá bom?
Tudo
tá
bem. Bom? Tudo bem. Olha
tá
só.
Tá um barulhinho estranho aí, alguém querendo entrar na linha.
Será?
Fale.
De repente a gente deixa entrar também para participar da conversa.
É.
Então, tenho essa ideia de que o trabalho do tradutor também tem traços de criação literária, né? Como é que é isso? O tradutor cria também?
Cria. Agora, a tradução que eu tenho feito com o Marcia Beck, por exemplo, é uma tradução mais de história da arte. Então é um texto que não exige muita criatividade da nossa parte. Mas os textos poéticos que eu andei traduzindo não estão publicados, ainda vão ser, e tem um que está no prelo aí da editora do FMG, com o Alexandre. É um texto que exige criatividade a toda prova, porque é um texto difícil, é uma língua que é conhecida, a língua francesa, mas que o autor, né, que é Georges Bataille, faz das tripas coração. Então, é difícil você acompanhar um movimento, vamos dizer assim, poético, linguístico, do autor. Mas a gente faz o possível, porque, inclusive, como somos dois poetas, traduzindo um poeta, a gente trocava muito mais ideias, entende? Em termos de criação do verso.
Olha só. Eu vi uma entrevista com o tradutor Ivo Barroso, ele falando, ele escreveu um livro chamado As Traduções de O Corvo, o poema do Edgar Allan Poe. Aí ele disse assim, olha, o Machado de Assis diluiu o poema, o Fernando Pessoa dá umas escorregadas porque ele usa uns termos muito da língua do português de Portugal, que pra gente não soa muito bem. E já teve um terceiro, o tradutor, Milton Amado, que ele falou que aí esse cara acertou a mão em cheio. Falei, meu Deus, incrível. Quer dizer, três versões diferentes.
Isso vai acontecer sempre, Fernando, porque sabe o que acontece? Você tem uma linha de língua a língua, que é a chamada língua de chegada e a língua de partida, que você pode traduzir ao pé da letra sem problema nenhum, mas acontece que não é a mesma coisa. Quer dizer, quando você traduz um verso, traduz no poema, tem todo um haver do poema todo. Não é só o verso, a língua, entendeu? É uma coisa que exige uma criatividade. Quer dizer, os tradutores, vamos falar de um só, não. Os tradutores do Edgar Allan Poe, do Corvo e Machado de Assis, por exemplo, vai usar uma língua que é a língua do século XIX, o conhecimento que ele tem do século XIX. E cada um vai ter o seu contexto histórico, geográfico, enfim, uma série de coisas que indicam uma tradução. Não é só a parte da criação, tem que ter uma parte contextual que vai sendo levada em conta, tem que ser levada em conta.
Um outro livro...
Não é uma tarefa fácil, parece que é porque é tradução, língua a língua, mas não é. Sobretudo quando você pega texto artístico.
Verdade. Agora, toda tradução, inevitavelmente, ela envolve perda de sentido ou não?
Pode ser até um enriquecimento de sentido. Pode ser. Eu acho que, por exemplo, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, a turma lá de São Paulo dos Concretos, quando eles traduziram, por exemplo, os russos, eles enriqueceram demais os textos. Mas porque eles contextualizaram no nosso tempo e no nosso país. Entendeu? Quer dizer, tem mil coisas, N ingredientes que vão fazer uma boa tradução.
Eu vi teve um outro tradutor que ele disse que tentou traduzir Guimarães Rosa. Aí ele falou que desistiu, que é um inglês e tudo.
Dizem, eu não sei porque eu não leio alemão, mas a tradução para o alemão e a tradução para o inglês parece um western.
É mesmo?
Parece, exatamente. Então, isso é um problema, porque é que nem o que aconteceu com o Ulisses, do James Joyce.
Isso.
No mesmo pé, traduzir Guimarães Rosa, traduzir Joyce.
Pois é,
é a mesma dificuldade.
Esse dizem
porque
que
é um trabalho de língua, um trabalho linguístico muito fera mesmo, muito forte. Né? E como é que você vai, por exemplo, passar para o mesmo para o inglês, que é mais fácil, o vento aioava?
Não tem jeito.
Que loucura, cara. Você tem um ai, ai, ui, faz um verbo com as vogais. Entendeu?
É.
Tem coisas que realmente, para traduzir, conforme o nível de criação linguística do texto de partida, não dá para chegar no texto de chegada com facilidade, não.
É, outra coisa que esse cara citou, ele disse assim, que tinha a frase do Guimarães, ah, o diabo no redemoinho, algo assim, e tudo.
É,
aí ele falou, quer dizer,
no meio
o demo.
Caminho, no redemoinho, é isso mesmo, é no início do sertão.
Isso, a palavra demo ali no meio, ele falou, ah, não, aí não dá, como é que eu faço com isso?
É, quer dizer, tem traduções, mas que deixam a desejar, e muito, né? Não é um texto, por exemplo, como Machado de Assis, que é um escrita realista, então é mais fácil até de traduzir, apesar de não ser tanto não, porque Machado também às vezes puxa o tapete, mas de certa forma, fazer a versão desses autores que são muito criativos em termos linguísticos é dificílimo.
Agora, e as, e as particularidades da tradução de prosa e de poesia?
Pois é, a prosa costuma ser mais fácil porque você entra uma linha de oralidade.
Uhum.
Entendeu? Agora, a poesia não, a poesia nem sempre você pode usar da oralidade, porque o verso é muito mais metafórico do que na prosa, entendeu? Tem umas particularidades linguísticas que diferem um do outro. Agora, eu nunca traduzi prosa narrativa, por exemplo. Eu nunca traduzi narrativas. Eu sempre traduzo ou poemas que exigem uma certa criatividade, uma atenção exclusiva, vamos dizer assim, um contexto de época, inclusive, e de lugar, do que traduzir, por exemplo, uma narrativa. Agora, eu traduzo mais, é isso que eu digo a você, eu traduzo para a editora da UFMG texto, por exemplo, de Didi Huberman, que são textos, não são muito fáceis, porque são textos que exigem também muita atenção com relação à história da arte.
Entendo. Agora, a língua, a gente sabe, né? Isso é viva, ela vai mudando e tudo mais. É necessário que a tradução faça essas atualizações ao longo dos anos, assim? Que existam novas traduções para...
Costuma ser, sim. É, por isso que foi Barroso, né, que você citou?
Isso.
Que falou do Machado, do Edgar Allan Poe?
Ele, foi ele mesmo.
Não foi?
Foi ele.
O Barroso. Então, ele fala porque Machado, não foi, a tradução dele não foi atualizada.
Uhum.
É língua. E você sabe que a língua não é uma coisa que é estática.
Verdade.
Ela é dinâmica, é a terra e a alma. Entendeu? Quer dizer, há um movimento na língua que faz com que você esteja sempre atualizando. Não tem jeito.
Yeah.
Então é isso que muitas vezes eles criticam, né? Porque a língua não foi atualizada. Por exemplo, a tradução que ele faz, se não me engano, é ele e Ivan Junqueira, agora já estou trocando os nomes, fez de Baudelaire, por exemplo, As Folhas do Mal, é lamentável. Eu digo isso francamente. Eu não gosto da tradução. É lamentável no meu ponto de vista.
Claro.
Também porque não está sendo atualizado.
Entendo. Agora, então, quer dizer, que amantes mesmo de uma determinada obra, é necessário que essa pessoa procure algumas traduções diferentes, né?
Ah, é bom, é bom, é bom. Agora, eu acho que é bom mesmo ler no original.
No original.
Ah, é, indiscutivelmente, você não perde nada. No máximo você pode fazer, se você não conhece suficientemente bem a língua, você vai a um dicionário que ele vai te dar ao menos um sentido para a coisa, mas não necessariamente um sentido que vai estar lá no poema, por exemplo.
Entendo.
Por causa das metáforas, que a grande característica, vamos dizer assim, do poema é a metáfora. É o jogo de som e sentido que existe ali na metáfora, né?
Agora, existe algum tipo de trabalho que foi feito com a intenção puramente comercial, por exemplo, de aumentar o alcance de uma obra, dizendo, poxa, isso aqui é muito complicado, eu vou dar uma diluída nesse negócio, porque esse livro pode ser um hit aqui no Brasil. Será que existe esse tipo de...
Ah, eu acredito que sim. Acredito até essas obras assim mais de consumo imediato, não de grandes autores, mas dessas que a gente vê, por exemplo, como muitos, a gente compra best-seller, que são pagas, inclusive, pelo capital americano, para as livrarias, vamos dizer assim, vender mais barato e tudo mais, elas são feitas, sabe, assim, a 3x2.
É. Agora, indo para o campo do cinema, por exemplo, a tradução dos títulos é uma coisa horrorosa, né?
Sim, claro. Porque eles trabalham com o apelo, né? É uma linguagem absolutamente de chamada, apelativa.
É tudo muito engraçado quando a gente vai ver o original, do que se trata, assim.
Isso... não tem nada a ver. E muitas vezes passa batido.
Bom, agora são 9h28. Você está ouvindo o programa Universo Literário e eu estou conversando ao vivo com a professora da Faculdade de Letras, Vera Casanova, sobre a atividade de tradução literária. Bom, algumas obras não são traduzidas de uma língua diretamente para outra, né? Por exemplo, uma obra em hebraico pode ser traduzida para o inglês e aí só depois do inglês...
Aí é que você diz, né? Pode perder sentido, como você falou aquela hora. Pode perder, entendeu? Porque também do hebraico, por exemplo, o inglês já perde um pouco, porque tem todo um contexto, vou usar a palavra contexto, diferenciado de espaço e tempo. E quando passa para o português, já vem via inglês. Entendeu? Sim. Mas aqui já é traduções de um hebraico diretamente para o português.
Agora, quem quer ser tradutor? A pessoa que diz, eu vou simplesmente aprender a língua e tudo mais, eu sei o que quer dizer essa palavra, não é o suficiente, nem de longe, né? Para você ser um tradutor. Simplesmente conhecer a língua.
Tem que conhecer bastantemente a língua.
Mas
não,
além disso...
de 4 anos de graduação, não, só.
Mas além disso tem que ter um envolvimento grande com a literatura, né? E com a obra em si que ele vai traduzir.
Indiscutivelmente. Tem que conhecer a história da literatura daquela...
Saúde.
Daquela língua. Da literatura daquela língua, né? De preferência.
Saúde, professora. Eu também já espirrei bastante hoje. Não sei o que está acontecendo.
Aqui estou seca. Estou no Rio de Janeiro.
Está no Rio?
Estou no Rio.
Pessoal,
aqui está um calor insuportável, abafadíssimo.
Já ouviu alguma mentira hoje, não?
Ainda não. Caiu primeiro de abril, não.
É só a gente abrir o jornal que está cheio, né?
É isso mesmo, ai meu Deus, é verdade.
Nossa, então, existem pessoas que exercem a tradução, mas elas não são formadas em letras. Agora, qual que é a importância do diploma para o exercício? É indispensável também?
Foi isso que eu estava te falando, tem gente que já viveu lá, já conheceu a língua através de uma imersão de conhecimento lá do local, família, formação, entendeu? Tem mil coisas aí que você pode chamar atenção para o fato. Agora, passar por uma universidade é importante. É importante. Porque te dá uma certa, vou chamar assim, uma formação metódica de leitura, entendeu? Então, mas você pode perfeitamente fazer a tradução sem passar pelos bancos da universidade, sem ter dúvida. A Aliança Francesa, por exemplo, o conhecimento francês que eu tenho não foi de universidade. Foi a Aliança Francesa, mas são 9 anos de Aliança Francesa, sempre falando e escrevendo em francês e lendo em francês.
Existia um sujeito no Brasil, um tal de Milô Fernandes, que era um cara fantástico.
Exatamente. Conhecimento que ele tinha é conhecimento de imersão na língua e também de leitura. E ele fazia traduções excelentes.
Aquela história, eu ouvi uma lenda urbana de que ele encontrou erro em Shakespeare, isso é verdade ou é lenda?
Sim, mas isso aí é uma questão que ele deve ter ouvido falar pelo seguinte fato. Há um grande estudioso de linguagem e também de tradução, que é o Roger Chartier, trabalha com leitura hoje, vai e volta, ele está no Brasil. O Chartier levantou uma questão em Shakespeare, no Hamlet, que falava do to be or not to be, that is the question. Não era question que aparecia sempre, era também point. That is the point. Que é um pouquinho diferente de question. Entendeu? Então a coisa começou por aí. Aí disseram que era erro, não era erro. Acho que o Milô embarcou nessa barca aí.
Entendi. Bom, para a gente encerrar, o que, que pode atrapalhar mais um processo de tradução? Existe alguma linha de estudo ou teórico que pode problematizar demais?
Tem muito teórico, né? Tem muito teórico sobre isso. Eu não vou te lembrar agora nenhum nome, mas tem gente que estuda isso demais, inclusive na Faculdade de Letras. Mas não é uma tradução do francês para o português, né? Eles trabalham muito com o inglês. A linha mais forte hoje, né? A tradução do inglês para o português. Mas a tradução literária tem sido algo de muita reflexão. De muita reflexão mesmo.
Sim.
E aí já tem aquela questão, né? Que todo tradutor é um traditor, é um traidor. É tradutor, é traditor.
Entendi. Tá bom. A gente volta a falar sobre isso, com certeza, mais no futuro. É um assunto que rende muito.
É isso aí.
Muito obrigado. Muito obrigado, professora, mais uma vez. Apareça sempre por aqui.
Tá, obrigado e um abração.
Fique à vontade. Um abraço para você e tudo de
bom.
Tchau. São só 9 horas e 33 minutos. Eu acabei de conversar com Vera Casanova sobre os vários aspectos da tradução literária. Ela é professora, poeta, ensaísta, nascida no Rio de Janeiro. Aliás, ela está lá no Rio de Janeiro, espirrando uma barbaridade, se divertindo com certeza por lá, trabalhando muito também, como sempre faz. Vocês ouvem Vera Casanova diariamente aqui no Universo Literário, no Toque de Poesia.
Falando de livros.